Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
G20. Episódio 4. Meio ambiente e mudanças climáticas.
Aos membros desenvolvidos, o G20 propõe que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir ambição dos demais. Aos países em desenvolvimento, faça um chamado para que suas NDCs cubram toda a economia e todos os gases de efeito estufa.
Eu conheço essa voz. É o presidente Lula.
Ele mesmo, Madu. Esse discurso foi no encerramento da cúpula do G20, que aconteceu em novembro aqui no Rio de Janeiro. Ele foi muito duro e cobrou mais compromisso dos países ricos, que são os que mais emitem gases do efeito estufa, desde a Revolução Industrial no século XVIII.
Ah, eu lembro dessa história. Vocês falaram no episódio sobre mudanças climáticas.
Bem lembrado, Caetano. O professor Waldo Menegatti, do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explicou tudo pra gente sobre o aquecimento global.
Se o clima da Terra depende dos gases de efeito estufa, e se eles podem variar na quantidade que eles existem na atmosfera, e disso também depende do clima, se nós, como humanos, temos atividades que emitem muitos gases de efeito estufa na atmosfera, nós podemos mudar a atmosfera, né? Sim, veja, o carvão, que é um bem mineral que se usa para queimar e produzir calor nas termoelétricas, nas usinas de energia elétrica, muito, muito frequente esse tipo de uso no hemisfério norte, em países como os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a Inglaterra, né? Essa queima do carvão, ela produz muita quantidade de gás carbônico. Então, desde 170 anos atrás, com a Revolução Industrial, que é a revolução dos motores, dos motores que conduziam as locomotivas, que eram alimentadas por carvão, que se queimava numa fornalha, né? Que a sociedade humana vem, então, emitindo gás carbônico.
Mas espera aí, estamos indo muito rápido. Tem várias coisas para a gente explicar antes de ver o que foi discutido no G20. E precisamos nos apresentar, né? Eu sou a Maria Eduarda, a perguntadeira aqui do Crianças Sabidas.
Rápido que nem o aquecimento global. Eu sou o Caetano Farias, o explicador.
Então vamos voltar um pouquinho para explicar melhor alguns pontos. Eu sou a Kemi Nitahara, a jornalista do podcast.
Primeiro, vamos lembrar que o G20 é o grupo que reúne 19 países dos 5 continentes, mais a União Africana e a União Europeia, com nações consideradas desenvolvidas e em desenvolvimento. É que em novembro, teve uma reunião de cúpula no Rio de Janeiro, onde os líderes lançaram uma declaração com 85 pontos, tratando de vários temas.
A gente já explicou nessa série o que é o G20 e o que foi discutido pelos presidentes, primeiros ministros, reis e todo tipo de autoridade sobre educação e cultura.
Pronto, agora a gente pode ir para o tema do dia, meio ambiente e mudanças climáticas. E o que são essas NDCs que o presidente Lula falou?
NDCs são as contribuições nacionalmente determinadas. A sigla vem do inglês.
Isso não explicou nada.
Eu também não entendi. Só estou lendo o roteiro.
Tá bem, deixa comigo. Esse tema é muito complexo e tem muitas siglas mesmo. As NDCs são os compromissos que os países assumiram em 2015, na Conferência do Clima de Paris, a COP21. Lembram que as conferências do clima da Organização das Nações Unidas acontecem todo ano, né?
Sim, a gente já explicou que elas começaram com mais frequência lá na Eco 92, no Rio de Janeiro.
Isso, na maioria das vezes, os países não conseguem chegar a acordo nenhum para mitigar as mudanças climáticas.
Mitigar significa tornar mais suave, menos intenso, aliviar. Então, mitigar as mudanças climáticas é fazer alguma coisa para que elas causem menos impactos sobre a vida no planeta, já que pelo andar das coisas, não tem mais como evitar mesmo.
A situação do clima do planeta é grave mesmo.
Então, em 2015, finalmente saiu o Acordo de Paris, com metas globais de redução das emissões de gases do efeito estufa para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus até o ano de 2040.
Sendo que já está 1,1 grau Celsius mais quente do que antes da Revolução Industrial, né? Os cientistas falaram isso em 2020.
Pois é, parece que limitar o aquecimento a 1,5 graus não vai rolar mesmo. Mas cada país colocou uma meta para reduzir suas emissões. Essas metas que são chamadas de NDCs, mas muitas são de longo prazo, para mais de 30 anos.
Ah, então é por isso que o presidente Lula falou para os países ricos anteciparem as metas. Se todo mundo não correr para reduzir as emissões, não vai adiantar nada.
O nosso especialista em G20, o professor Roberto Goulart Menezes, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, explica que o meio ambiente é uma das principais discussões dos países do grupo atualmente, porque o aquecimento global já virou uma emergência climática, né?
O meio ambiente, ele está presente na discussão do G20, que é sempre mencionada uma frase que diz assim, né? Responsabilidade comuns, mas diferentes, né? Ou seja, todos os países reconhecem, no geral, que temos uma crise climática, porque nós temos nas Nações Unidas um grupo que foi formado, né, já há muitos anos, de especialistas de diferentes partes do mundo, que chama Painel do Clima das Nações Unidas, o IPCC. E a cada 2, 3 anos, o IPCC divulga um relatório. E nesse relatório, um dos temas mais destacados é saber se o planeta está aquecendo no ritmo mais rápido ou se esse crescimento tem sido mais lento. E o que nós sabemos é que para o ano de 2040 estava previsto um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura do planeta. E nós vamos já ter isso a partir de 2027, ou seja, 13 anos antes. Então está indo muito rápido o aquecimento do planeta, o que é catastrófico para todos nós. Para nós, seres humanos, para os animais, para os diferentes biomas.
Agora vamos para a declaração de líderes do G20. Dos 85 pontos acertados na reunião do Rio de Janeiro, 26 falam do desenvolvimento sustentável, transição energética e ação climática. Começa no ponto 36.
Nós enfatizamos o papel do desenvolvimento sustentável em suas três dimensões, econômica, social e ambiental, como princípio orientador para a cooperação em prol das pessoas, do planeta e da prosperidade, com o objetivo final de superar nossos desafios coletivos. Nós reafirmamos nossos respectivos compromissos de intensificar ações urgentes para enfrentar as crises e os desafios decorrentes da mudança do clima, perda de biodiversidade, desertificação, degradação dos oceanos e do solo, secas e poluição.
O ponto 37 fala do compromisso do G20 com a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, que foi o resultado do Acordo de Paris. Essa convenção foi assinada por 194 países e está valendo desde 2016.
No ponto 38, os líderes listam algumas ações que devem ser feitas pelos países.
Nós estamos determinados a liderar ações ambiciosas, oportunas e estruturais em nossas economias nacionais e no sistema financeiro internacional, com o objetivo de acelerar e ampliar a ação climática em sinergia com as prioridades de desenvolvimento sustentável e os esforços para erradicar a pobreza e a fome. Reconhecendo que a totalidade de nossos esforços será mais poderosa do que a soma de suas partes, nós cooperaremos e uniremos esforços para uma mobilização global contra a mudança do clima.
Olha, está parecendo enrolação. Tem mais de 30 anos que se fala do problema e até agora não teve nenhuma ação de fato para parar de vez o aquecimento global.
Pior que você tem razão, Madu, e o professor Roberto concorda com você.
Então a gente pode ter áreas que estão se desertificando, tema-chave no mundo, porque com menos áreas para se plantar alimentos, vai ficar mais caro os alimentos e vai também gerar conflitos, né? Porque para produzir alimentos precisa ter acesso à água. Então o tema ambiental ele está presente no G20, mas o espaço, o fórum principal dele tem sido as chamadas COPs, né? Que no ano que vem o Brasil vai sediar a COP30. Mas o fato é que, embora nós tenhamos bons diagnósticos, bons trabalhos, bons relatórios sobre o que devemos fazer sobre meio ambiente, O fato é que a maioria dos governos não se movimenta em nada nessa direção, ou seja, faz muito pouco ou simplesmente empurra com a barriga um problema que é inadiável.
Mas tem algumas coisas legais na declaração também, que dá para fazer. Olha o ponto 51.
Nós enfatizamos o papel crucial de abordagens tecnologicamente neutras, integradas e inclusivas para desenvolver e implantar uma variedade de energias de baixas emissões, combustíveis e tecnologias sustentáveis, incluindo para redução e remoção, gerenciamento de carbono e redução de emissões, com o objetivo de criar escala e mercados globais para acelerar as transições energéticas, especialmente nos setores de difícil redução de emissões. Nós incentivamos, quando apropriado, o uso de metodologias e padrões mutuamente reconhecidos para avaliar as emissões de gases de efeito estufa.
Eu tenho visto alguns carros elétricos nas ruas mesmo. Isso ajuda a diminuir as emissões. Eu também, mas minha mãe falou que eles são muito caros. Pouca gente pode comprar.
E também precisa de uma super tomada especial para carregar bateria de carro, né? Em cidades antigas, como aqui no Rio de Janeiro, poucos prédios vão conseguir adaptar a rede elétrica.
Nossa, é tudo muito complicado.
Complicado, mas tem que ter um jeito. E tem um jeito que é até barato. Vocês sabem como faz para capturar carbono da atmosfera?
Com árvores!
Muito bem, a declaração do G20 fala disso no ponto 56.
Reconhecendo que as florestas fornecem serviços ecossistêmicos cruciais, bem como atuam como sumidouros para fins climáticos, nós enfatizamos a importância de intensificar os esforços para proteger, conservar e gerenciar de forma sustentável as florestas e combater o desmatamento, inclusive por meio de esforços suplementares para deter e reverter o desmatamento e a degradação florestal até 2030, destacando as contribuições dessas ações para o desenvolvimento sustentável e levando em consideração os desafios sociais e econômicos das comunidades locais, bem como os dos povos indígenas.
Estou no colo da natureza, ela toma conta da minha cabeça.
A declaração também fala da biodiversidade, biotecnologia, poluição dos mares e oceanos, transição energética, desenvolvimento econômico sustentável, investimento público e privado, desertificação e fundo para florestas tropicais.
Muita coisa! As soluções estão aí, precisa colocar em prática. O presidente Lula encerrou a reunião do G20, chamando todo mundo para fazer um acordo em 2025, que saia do papel.
É essencial que considere adotar metas absolutas de redução da emissão. A COP30 será a nossa última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático. Conto com todos para fazer de Belém a COP da virada. O Brasil convida a comunidade internacional a considerar a criação de um Conselho de Mudança do Clima na ONU que articule diferentes atores, processos e mecanismos que hoje se encontram fragmentados.
Espero muito esse acordo pelo nosso futuro, né? Esse assunto me deixa muito ansiosa. Acho que podemos ficar por aqui hoje. Este foi o quarto episódio do podcast Crianças Sabidas, sobre o G20. No último capítulo dessa série, vamos tratar de fome e desigualdade. Eu sou Caetano Farias, o explicador. Crianças Sabidas é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Eu sou Maria Eduarda Arcoverde, a perguntadeira.
A reportagem, roteiro, apresentação e montagem foram minhas, a Kemi Nitahara. Edição e coordenação de processos de Beatriz Arcoverde, que também faz a implementação web junto com o Lincoln Araújo. Caio Freire Cardoso Oliveira grava o título dos nossos episódios. O José Carlos Andrade gravou os textos da Declaração de Líderes do Rio de Janeiro. Os áudios do presidente Lula pegamos no YouTube do canal Gov. Gravação de Jaime Batista e Tony Godoy. Interpretação em Libras da equipe de tradução da EBC. Usamos trecho da música Mamãe Natureza, de Rita Lee. A música tema original é do Ricardo Vilas. E também usamos composições de Newton Cardoso para o Banco de Trilhas da EBC. Curtiu nosso podcast? Dá umas estrelinhas no seu tocador de áudio e faz um comentário para a gente saber. Isso ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas.
Já fizemos Crianças Sabidas sobre direitos humanos, eleições, publicidade infantil, entre outros.
Ouçam também os outros podcasts da Rádio Agência Nacional, como o Histórias Raras e o Sala de Vacina.
Todos os episódios estão disponíveis na página da Rádio Agência, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Tchauzinho!